Graça e paz, amados, aqui estamos no buscando a direção de Deus para nossa reflexão do dia e hoje a gente vai falar sobre sonhos proféticos. Dani, sonho profético existe? Existe. Dani, Deus fala através dos sonhos? Fala através dos sonhos. Dani, me prova isso na Bíblia, te prova agora mesmo. Abre a Bíblia em Gênesis 37. E que você vai ver ali um detalhe onde José tem um sonho, e o sonho de José é um sonho profético que se cumpre anos depois. A gente tem outros sonhos, tá? Ao longo da palavra. Você vê Daniel interpretando sonhos proféticos. Você vê no próprio Novo Testamento, tá? Relatos de sonho. O José, marido de Maria, teve sonhos proféticos. Na crucificação de Cristo, a esposa de Pilatos teve sonho profético, ela alerta o marido dela em relação àquele evento que se passa. Enfim, né, se a gente vasculhar a Bíblia, a gente vai encontrar uma série de contextos onde Deus fala por meio dos sonhos, tá? Mas vamos analisar esse sonho de José. Capítulo 37, a partir do verso 6. Aliás, a partir do verso 5 diz assim, ó: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer, ele sonhou um sonho, só que era um sonho profético. E o sonho profético gera ódio, tá vendo? Porque suscita o ódio dos irmãos. Vamos ouvir o sonho? Então os irmãos dele disse: peço este. Aliás, ele fala, né? Ouvi. Eu peço que vocês me ouçam, né? Ouça o sonho que eu tive, né? E ele começa a falar assim, ó: estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E aí ele teve outro sonho. Ele teve outro sonho e ele contou aos irmãos. E aí tá o detalhe, amados. E vocês já vão entender, sonho profético, você tem que saber para quem que você conta, quando você conta, se você deve contar, tá? Não sai contando sonho por aí de uma maneira aleatória, sem saber para quem que você tá contando. Não é assim não, tá? Olha só o que que acontece. Ele conta o segundo sonho. Eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a se inclinar-nos a ti em terra? E aí, mais uma vez, a palavra diz que os irmãos o invejaram, né? Eles ficaram com inveja. E a palavra conta que o pai dele guardava esse assunto no coração. Quer dizer, o pai dele não ficou, né, com inveja, o pai dele achou misterioso. Por quê? Era um homem espiritual que certamente discerniu, né, que aquele era um sonho profético. Embora ele não entendesse plenamente, ele guardou no coração. Que é exatamente a postura que a gente deve ter quando a gente tem um sonho profético. Um sonho profético carrega mistérios onde o espiritual discerne aquilo que é espiritual. Então, se você é espiritual, o que é ser espiritual? Você é conectado com o Pai, você enxerga as coisas espiritual, você entende as coisas espiritual, você discerne as coisas espiritual. Por quê? O Espírito Santo te dá o entendimento. Então, o que que você deve fazer? Aliás, quando você entra em contato com sonhos proféticos, o Espírito Santo vai te dar o um entendimento. Você não vai entender, naquele contexto, o que que significa plenamente, mas você vai guardar no coração. E muitas vezes o Espírito Santo vai até te direcionar para pessoas que podem verdadeiramente te ajudar em relação àquele sonho. Ele coloca no seu coração se você colocar em oração, tá bom? Mas toma muito cuidado para quem que você conta. Nesse contexto, o pai de José discerniu que era um sonho profético. Ele não entendeu. E naquele contexto talvez não coubesse o entendimento, né? Porque tem um momento, né, onde Deus confere as chaves para interpretar o sonho e dá o entendimento em relação ao sonho, mas às vezes não, porque não é aquele o contexto, né, ideal para receber a revelação daquilo que Deus está falando. Então, o que restava para o pai de José era guardar no coração dele. No entanto, por ele contar por pessoas erradas, a palavra diz que aquilo culmina ódio e inveja. Consequência. Mais tarde, os irmãos dele tramam contra ele e vendem ele ao Egito como escravo, né? E aí ele passa o maior sufoco, maior perrengue, muito sofrimento para chegar exatamente naquilo que era projeto de Deus para a vida dele. Quer dizer, aquilo que era propósito de Deus que faria com que o sonho se cumprisse. Só que o detalhe, mas que leva a gente a pensar é que, independente do processo, o fato é que ele teve o sonho. E o fato dele ter contado o sonho talvez tenha levado ele a um caminho. Isso a palavra não, né, não coloca, digamos, de uma maneira ortodoxa, mas leva a gente a pensar que existem etapas do processo dele, principalmente quando ele é vendido a escravo, ele passa por todo um contexto de sofrimento, que ele só enfrenta aquelas tribulações porque ele contou para pessoas erradas, né? Então quer dizer que ele começa a ter dificuldades para viver aquilo que já estava no percurso dele, né? Surge os embaraços, surge as dificuldades, porque tratou as coisas espirituais sem ter diligência. Porque talvez, se ele tivesse sido diligente, ele alcançaria o mesmo objetivo, ele viveria o mesmo propósito no Egito, né, ao se erguer como governador, como ocorre, mas sem ter que passar por tantas dificuldades, por tantas tribulações como as que ele passou, entendeu? Mas o fato é que ele contou para as pessoas erradas, aquilo colocou ele em situações difíceis. E independente do percurso, Deus foi fiel em cumprir o sonho. O que que acontece? Ele vai para o Egito, vendido como escravo. Ele é dado como morto para o pai, que sofre muito, achando, né, que o filho morreu. Quando na verdade ele foi vendido como escravo, ele, por meio do acesso aos dons proféticos, né, de interpretação de sonho, e o dom de governo, né? A unção de governo, ele é promovido a governador. A governador no Egito. É muita honra. E aí, o que que acontece? Tempos depois, a terra onde o pai dele vivia com os irmãos dele passa por um grande período de fome, de escassez, de dificuldades. E eles precisam recorrer ao Egito para conseguir comida. E aí, quando eles recorrem ao Egito, quem que eles encontram? Encontra José como governador. Só que aí, o detalhe é que eles não reconhecem José. Eles não sabem que José é José, porque José já tinha ficado muitos anos no Egito e José parecia um egípcio devido à questão cultural, né? Muito tempo vivendo no Egito faz com que ele, né, quase que se torna um egípcio. Mas tudo bem. Ele chega, recorre. Eles não lembram de José, mas José lembra deles. E aí se cumpre o sonho, porque eles vão e eles têm que se prostrar diante de José. José, como essa figura, né, de autoridade, e ali se cumpre a palavra de Deus, se cumpre o sonho profético que Deus tinha liberado, né? É muito lindo o contexto dessa passagem. José reconhece os irmãos, ele faz os irmãos, né, voltar para casa do pai dele, pedir para trazer Benjamim, que era o irmãozinho mais novo dele, e tem todo um momento ali de liberação, de perdão, e é muito lindo o quadro, né? O resultado final. Mas o fato é que o sonho se cumpriu. Características de sonho profético? Eles carregam enigmas, tá? Elementos simbólicos que a um primeiro momento você não consegue discernir, a não ser que você esteja buscando em oração, a não ser que você esteja também contando, compartilhando esse sonho com alguém que carregue, né, o dom de discernimento, porque a pessoa que tem dom de discernimento, ela rapidamente, ela vai ver, ela vai ouvir você contar o seu sonho, ela vai, né, ter o código em relação a esse sonho aberto, né, digamos espiritualmente, para te explicar o enigma. Prova disso é que quando Daniel foi convocado pelo rei para interpretar aquele sonho da estátua, né, que tinha diferentes tipos de metal, barro, enfim, ele soube interpretar. Aquilo era um enigma, né? Dificilmente uma pessoa, né, ouvindo aquele sonho, né, que parece muito estranho, saberia interpretar da maneira como ele soube interpretar. Então, assim, havia um dom, né, para interpretar esses sonhos sobre a vida de Daniel. Então, Daniel, de uma maneira graciosa, dá exatamente o significado do sonho, e aquele significado satisfaz o rei, né? Então, o sonho profético carrega muito esse quê de, né, precisa de sabedoria, né? Precisa dessa graça de Deus para ter essa sabedoria para discernir. Maneiras que você pode discernir o sonho profético: muita oração, né? É uma estratégia muito bacana quando você sonha um sonho profético. Os elementos que discernem um sonho profético de um sonho natural ou de um sonho maligno é os símbolos que se apresenta e a perceptiva também que se apresenta, né? Quando é algo que Deus está tentando comunicar, ele traz advertência. Não é porque você teve um sonho, né? Ah, eu sonhei, sei lá, Deus me mostrou algo no sonho, não era tão bom. Digamos, não era tão, né? Era um alerta. Mas é um alerta de Deus, né? De uma maneira profética, Deus está te alertando para você ter determinados cuidados. Esses sonhos, eles trazem também direcionamento. Alguns sonhos vai te direcionar, né? Deus vai estar te orientando. Olha, você vai precisar fazer isso, isso e isso para você sair de uma situação ou para você vencer uma situação. Esses sonhos vai estar apontando também lugares, posições onde Deus almeja que você ocupe ou que você venha estar, como é que fala? Venha viver, né? Fala muito dessas, né? É o tipo de direcionamento. Algumas fases, né, em alguns momentos da minha fase profissional, Deus me deu esse tipo de sonho que foi me direcionando ao longo do caminho, para mim saber, né? Às vezes a gente se pega, né, em um vão, eu vou para aquele lado, eu vou para aquele outro. Aí Deus dá um sonho, aí você fala, ah, esse sonho Deus me deu, ele só pode estar me falando sobre isso. Então é direcionamento, apontamento, né? E esses sonhos, eles também podem ser sonhos que comunica aquilo que Deus está disposto a fazer a um curto, médio prazo, né? Aquilo que ele está para liberar. Por que que Deus dá esses sonhos? Primeiro, para que a gente tenha direção. Segundo, para que a gente possa acessar promessas de Deus. E aí, quando você sabe que Deus tem um plano, você precisa colocar em oração, você precisa orar pedindo para que o sonho, né, venha se concretizar, para que ele tire as contrariedades, os obstáculos do caminho, para que você possa fluir naquilo que é vontade de Deus para a sua vida. E quando é advertência, quando Deus está te alertando, você precisa muitas vezes se arrepender de algo, você precisa buscar um conserto espiritual com o Senhor, você precisa, né, quando ainda é advertência, ter cuidado com situações embaraçosas que possa comprometer de alguma maneira, né, a sua vida de uma maneira negativa. Então Deus também mostra. Também através dos sonhos proféticos, Deus pode mostrar para você quando você não estiver fazendo um bom uso do dom espiritual, ou talvez você não esteja indo na direção certa em relação à sua vida ministerial. Então, são sonhos proféticos, né? Sonhos que Deus está te mostrando algo. Então, vale muito a pena dar crédito aos sonhos quando eles trazem essas características de ser sonho profético. O sonho profético é altruísta, o sonho profético vem para endireitar você no percurso espiritual, e o sonho profético vem muito para apontar aquilo que Deus está movendo, operando no plano espiritual em favor da sua vida, do seu propósito, do seu ministério. Agora vamos lá. O sonho natural, ele não carrega esses enigmas, tá? O que que significa isso? Quando você sonha com algo que é comum, por exemplo, fui dormir e estava vendo um vídeo, ou estava tendo uma conversa com alguém sobre um assunto, ou vi imagens, ou ouvi reportagem, enfim, né? Um acontecimento. Aí você vai lá, deita, dorme e tem aquele sonho, né? E aí quando você acorda, você sabe, fala, nossa, eu sonhei com isso, mas isso deve ser porque eu fui dormir e antes de dormir eu assisti tal coisa. Ou antes de dormir eu estava falando, ou num dia anterior. Então é muito importante você revisitar esse histórico. Porque normalmente, quando você procura, né, dentro desse histórico, acontecimentos que ligam, né, com esse sonho, geralmente quando é um sonho natural, você vai ligar uma coisa com a outra. Ah, aconteceu, mas é porque antes de dormir, ou entendeu? Então é muito bom, né, você fazer essa analogia, tipo assim, ah, mas eu sonhei, exemplo, né? Ah, eu sonhei com peixe. Aí você faz aquela análise assim, tá, eu sonhei com peixe, mas eu não comi peixe, não falei de peixe, não ouvi falar sobre peixe, nem estava pensando em peixe. De onde saiu esse peixe? Aí logo você vai falar, ah, esse sonho não é um sonho natural, né? Porque não tem nada no meu contexto anterior que me fizesse associar peixe. De onde saiu o peixe, né? Aí você vai pensar, mas em que contexto eu vi o peixe? Ah, eu vi um peixe dentro de uma água. Tá, e como é que era essa água? Ah, essa água era assim, assim, essa. Então, assim, você vai construindo, né? Essas analogias, quando elas não têm relação com aquilo que se passou, né? Antes de você sonhar, você pode ter aí uma boa direção de que pode ser sim um sonho profético, tá? Se tiver relação, sonhei com peixe, mas é porque eu tava, né, antes de, né, no dia, né, antes de dormir, naquele dia, né, antes, né, enfim, naquele dia eu fui na peixaria e eu vi um monte de peixe, eu estava na beira do mar e eu tava vendo peixe pulando, e eu vou dormir. E eu sonho com peixe. Qual a possibilidade de ser um sonho profético? Zero, né? É mais fácil ser um sonho natural, a não ser que carregue, né, além do peixe, carregue elemento simbólico muito, digamos, né, descomunal ou muito fora do contexto que você viu aquele peixe no natural. Eu sei que é um pouco confuso, mas eu espero que vocês estejam compreendendo aqui. E o outro nível de sonho é o sonho maligno. O sonho maligno também existe, né? E tem uma passagem que fala sobre a semeadura. Deixa eu ver também se eu encontro essa passagem que conta, né, que saiu. Deixa eu tentar ver aqui se eu encontro. Mas se eu não encontrar, eu vou contextualizar, tá? Tem uma passagem bíblica do Novo Testamento que fala sobre o semeador, que enquanto um sai e semeia trigo, outro vai e semeia joio. Né? Então a gente pode entender também que por meio do sonho existe essa semeadura maligna. Enquanto você está sonhando, o inimigo pode também semear no seu sonho. Essa questão dos sonhos malignos, né, ao contrário do sonho profético, causa confusão, causa medo, tá? Você acorda com muito medo. Você acorda muito confuso, né? E são sonhos que te inquieta e tira totalmente sua paz, né? Sonhar com morte, sonhar com perda, né? Sonhar com coisas ruins sucedendo são sonhos malignos. Deus nunca vai levar você a ter sonhos que fale, entendeu? De coisas que vá te inquietar. Se Deus, o sonho de Deus, como eu falei, ele traz uma advertência, pode trazer uma advertência, mas a advertência com o propósito de gerar conserto. Agora, tudo aquilo que não vem com um propósito altruísta de te alertar, de gerar conserto, de gerar reparação, né, no seu processo espiritual, aí você pode descartar. Se não é um sonho natural, se não é algo comum que você vivenciou no dia a dia, e é algo também que não condiz com aqueles sonhos, né, dentro daquelas características que eu coloquei, aí você já sabe que são sonhos malignos. Aí eu falo, Dani, mas por que que existe esse sonho? Isso é muito comum quando você vai dormir sem orar, por exemplo, né? Você não ora. E aí tem muita brecha espiritual, né? Muita brecha na sua vida espiritual, é a questão do pecado. Isso tudo deixa você passível, né, à influência de espíritos malignos que agem por meio dos sonhos, semeando esses sonhos malignos, né? Outros fatores também que podem influenciar sonhos malignos são obras malignas, literalmente, né? Onde existem pessoas semeando profecias malignas, palavras de maldição, orações contrárias e outros tipos de, né, de obras malignas, né, feitos por agentes malignos, também te deixa passível, né, de ter esse tipo de influência, porque o seu espírito consegue ver aquilo que se passa no mundo espiritual, né? Então, quando você adormece, acaba vindo à tona, né, esse tipo de circunstância espiritual, e muitas vezes vai vir, né, por meio do sonho, sonho com comida, você comendo, sonho em lugares bagunçados, lugares sujos, sonhos com entendeu? Você sabe quando o ambiente né, as características de ambientes malignos. Então, esse tipo de sonho, você sabendo que são sonhos malignos, você precisa queimar isso espiritualmente, né? Você precisa destruir isso espiritualmente. Você precisa fazer oração de guerra espiritual, repreendendo, cancelando e declarando mesmo. Usando o nome de Jesus para declarar, cancela. Fala, eu rejeito em nome de Jesus e fala o sonho que você teve e declara a palavra do Senhor, nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar. Declara. Se o sonho for contra as finanças, declara, cancela. Se for contra a sua vida, declara, cancela aquilo. Declara que sua vida vai acontecer na sua vida aquilo que Deus definiu, aquilo que ele projetou, aquilo que ele pensou. Se for sonhos, né, de ataques espirituais na vida sentimental, na vida ministerial, não interessa, entendeu? Você precisa repreender, você precisa cancelar, porque em você existe essa voz de intercessão. E quando você vem com essa voz da intercessão, você ativa no mundo espiritual, você chama a cena no mundo espiritual, a proteção, você ativa essa autoridade que está sobre a sua vida para repreender, e na maioria das vezes, né, o que o Espírito Santo me mostra é que quando eu faço essas orações cancelando esse tipo de sonho, o que eu estou fazendo é estancar no mundo espiritual aquilo que fica a nível de subconsciente, tá? Desses sonhos. Quando você cancela, né, você está parando aquilo no mundo espiritual, aquele script, né, que tende a rodar na sua mente de que vai dar errado, de que vai faltar, de que vai ter dificuldade, que vai ter morte, que vai ter doença, que vai ter um monte de coisa. Então você tá o quê? Estancando aquilo, rejeitando aquilo, né? Você tá dizendo assim, eu rejeito isso, né? Eu não sei qual é a origem, mas isso não procede do trono de Deus para minha vida e eu não quero. Eu só quero aquilo que é a vontade boa, perfeita, agradável, aquilo que é do, né, da parte do Senhor, aquilo que foi liberado do trono dele para minha vida. Aquilo que não é vontade dele, eu repreendo, eu cancelo, eu rejeito. Rejeita mesmo, devolve, né? Fala lá, volta de onde veio que, né? De onde que veio, volta, né, para o mesmo lugar de onde veio. Eu rejeito isso aí. Então, é assim que a gente, né, deve aí buscar esses tratamentos espirituais. Amados, eu sei que é um assunto denso, né? A gente falou, acho que esse é o segundo tema, né? Acho que o primeiro foi sobre perseguição espiritual e agora sobre esses sonhos. E foi muito curioso, né? Que eu tava falando sobre perseguição espiritual e depois eu fiquei aqui pensando comigo, ah, não sei se eu deveria estar falando esses assuntos densos nesses podcasts. Eu sempre trago uma reflexão mais leve, mais gostosa, né? Mas Deus está direcionando dessa maneira e eu estou decidida a deixar ele encontrar toda a vazão necessária para falar aquilo que vocês precisam ouvir, né? E tudo que eu torço verdadeiramente é que vocês se conectem em oração, que vocês comecem a buscar mais o Senhor na palavra dele, que vocês comecem a buscar esse processo de conexão profunda com o Pai e que ele possa conceder o discernimento espiritual e possa conceder também vitórias, né? Vitórias a nível espiritual para diferentes níveis de batalha e que você possa também fluir na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, em relação àquilo que ele está a fim de fazer, palavras que ele tenha liberado, promessas que ele tenha gerado no seu coração. E, claro, uma vida espiritual ativa, saudável, uma vida espiritual que permita você viver a plenitude de Cristo, né? Em relação à sua identidade. Uma vida espiritual que permita você estar com seus ouvidos espirituais apurados para ouvir, né? Olhos espirituais apurados para enxergar mais dele e para caminhar mais com ele, né? Para exalar mais, né? Essa natureza espiritual que procede dele, né? Ser compatível, ser imagem dele, né? Então é isso, amados. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero sinceramente que esse áudio possa te auxiliar, te ajudar e ser relevante na sua vida espiritual. Graça e paz, a gente se vê no nosso próximo podcast. Até lá, tchau, tchau.